de uma Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 3 de abril. Lá fora hoje, 18 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é da Nashon Kali. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia acusa a Ucrânia de assassinar um proeminente blogger morto num atentado bombista em São Petersburgo. Antigo presidente do Kosovo começa a ser julgado por crimes de guerra. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Amanhã, João Lourenço vai fazer a entrega de condecorações àqueles que lutaram pela independência e pela paz. A UNITA não gosta.
É a mesma coisa como dizer que epa, reconciliação para Angola, isso fica para as pessoas que eles escolhem e não para a verdade histórica.
Aumentam ameaças contra dirigente do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, agora contra a sua família.
Às 10 horas foi colocada um envelope com fotografia da minha filha extraída na internet, onde meteram a cruz. É uma ameaça de morte.
Vamos também falar de alegações de corrupção em contratos em Benguela. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ser responsável pelo assassinato de um prominente blogger de guerra na Ucrânia que foi morto numa explosão num café em São Petersburgo. As autoridades prenderam uma jovem russa que, num vídeo divulgado pela polícia, admitiu ter colocado a bomba que matou Maxim Fomin, conhecido por Vladlen Tatarsky, que fazia a cobertura da guerra na Ucrânia junto de forças russas. Notícias não confirmadas dizem que a mulher, Daria Trepova, de 26 anos de idade, foi enganada, não sabia que transportava uma bomba. O Comitê Antiterrorismo da Rússia disse que os serviços secretos ucranianos organizaram o atentado com a ajuda de apoiantes do dirigente da oposição, Alexei Navalny, que se encontra preso. Trepova esteve em tempos registada numa campanha de Navalny. Mikhailo Podolyak, um conselheiro do presidente ucraniano, disse que o assassinato é o resultado de lutas internas na Rússia. Tatarsky tinha mais de 500 mil seguidores. Aqui em Washington, entretanto, a Casa Branca disse que prosseguem os combates na cidade de Bakhmut. Porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, disse que, ao contrário do que disseram fontes russas, os ucranianos não foram expulsos da cidade. Mais ajuda à Ucrânia deverá começar a chegar esta semana, disse a mesma fonte. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, vai deslocar-se, entretanto, a Moscovo na quarta-feira, disse a televisão estatal russa. Durante a sua presença em Moscovo, Grossi vai discutir a situação na central nuclear de Zaporizhia, ocupada pela Rússia e perto da linha da frente, na Ucrânia. A Finlândia vai oficialmente juntar-se à NATO na terça-feira, disse o secretário-geral da organização Jens Stoltenberg, tornando-se assim no 31º membro da organização. Stoltenberg disse que a adesão da Finlândia é algo de histórico que tornará a Finlândia mais segura e a NATO mais forte. A Finlândia tem uma fronteira com a Rússia de 1.300 quilómetros, o que significa que a fronteira da NATO com a Rússia vai duplicar. O presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, vai deslocar-se a Bruxelas para participar na cerimónia de adesão. O jornalista americano Ivan Gershkovich, que foi preso na semana passada na Rússia e acusado de espionagem, fez um apelo contra a sua detenção através dos seus advogados, disse a agência de notícias Interfax. Na semana passada, um tribunal deu ordens para que o jornalista do Wall Street Journal continuasse na prisão pré-julgamento até ao próximo dia 29 de maio. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a caminho de Nova Iorque, onde vai amanhã comparecer em tribunal para fazer face a acusações relacionadas com o pagamento que fez a uma atriz de filmes pornográficos durante a campanha eleitoral de 2016. Os detalhes das acusações só serão divulgados amanhã, quando Trump comparecer no tribunal durante a tarde, onde deverá depois ser fotografado e ter as suas impressões digitais recolhidas. O antigo presidente deverá depois regressar à sua residência na Flórida, onde planeia fazer declarações. A polícia de Nova Iorque começou a erguer barricadas em frente ao edifício Trump, onde está a residência do antigo presidente, e também frente ao Tribunal Criminal. Estão previstas manifestações em frente ao Tribunal. O antigo presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, começou hoje a ser julgado pelo Tribunal de Crimes de Guerra de Kosovo, acusado de responsabilidade pela morte de civis durante a revolta de 1998-99 contra a governação da Sérvia. Thaçi foi comandante do Exército de Libertação de Kosovo e foi ele quem proclamou a independência do país em 2008. Foi posteriormente acusado de envolvimento no assassinato de oponentes políticos e de traficar órgãos humanos retirados a sérvios assassinados. Thaçi nega as acusações. Um estudo feito por peritos independentes da ONU concluiu que a situação de direitos humanos na República Centro-Africana é caracterizada por violência étnica generalizada e violações brutais sistemáticas através do país. Crianças sofrem abusos brutais nas mãos de grupos armados e das forças de defesa e segurança e ainda de companhias militares privadas. O alto comissário dos direitos humanos da ONU, Volker Türk, disse ser raro encontrar-se um país com níveis tão alarmantes de violações de direitos humanos que está totalmente esquecido do resto do mundo. Por outro lado, peritos de direitos humanos da ONU divulgaram os nomes de diversas destacadas entidades oficiais do Sudão do Sul que dizem devem ser alvo de uma investigação criminal e julgamento por envolvimento em greves, em graves atrocidades contra civis. Dentre os crimes alegadamente cometidos por essas entidades estão assassinatos, violações e escravatura sexual.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Por ocasião das celebrações de mais um aniversário do Dia da Paz, o presidente João Lourenço vai entregar várias distinções. As figuras a distinguir são descritas pela presidência angolana como estando entre as que se destacaram no processo de conquista da independência nacional, da paz, democracia e reconciliação nacional. O líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, não consta da lista dos agraciados, isto depois da condecoração em 2005 do nacionalista e antigo presidente fundador da FNLA, Holden Roberto, com a Ordem de Independência pelo ex-presidente angolano Eduardo dos Santos, através de um despacho presidencial. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
O general da UNITA na reforma, Abilo Kamalatanuma, considera que excluir da distinção a figura de Jonas Savimbi
é a mesma coisa como dizer que epa, reconciliação para Angola, isso fica para as pessoas que eles escolhem e não para a verdade histórica que se produziu aqui no país. O 4 de abril, a perspectiva que se dá, que de facto gostaríamos que prevalecesse, é de ser uma data de paz e uma data de reconciliação. Mas quando formos a dissecar a verdade por detrás de toda essa fanfarra, nós entendemos que há apenas a estratégia de manutenção do poder por parte do governo do MPLA. Portanto, não reconhecer Jonas Malheiro Savimbi, um dos protagonistas sinceros e sérios da luta anticolonial e da defesa da angolanidade e do Estado Democrático de Direito em Angola, portanto, esta forma é que eu vejo e que a maioria dos angolanos também vê.
Por sua vez, a ativista Alexandra Simeão solicitou em carta aberta que homenagem à sua mãe, Anária de Vitória Pereira, a primeira mulher angolana a liderar um partido político, seja dado a Juliana Cafrique, em nome de todas as mulheres zungueiras que morreram a defender o jantar dos seus filhos. A Voz da América, Alexandra Simeão, reiterou os seus argumentos, onde, depois de questionar o critério de seleção, considera que a intenção da sua promoção mistura vítimas com sescos, gente digna com corruptos, patriotas com traidores, bajuladores, pilares da música com músicos sem pilares, generais da trincheira com generais da secretaria, e gente solidária com pessoas oportunistas, defensores da liberdade com defensores da ditadura. O general da reforma Manuel Paulo Mendes de Carvalho, Paca, antigo dirigente do MPLA e conhecido pelas críticas que faz à governação de João Lourenço, diz que a condecoração que lhe será atribuída é um bom sinal, embora considere ter sido injustiçado.
É sinal, sabe, que meus amigos, meus inimigos, meus adversários, pelo menos reconhecem que eu passei por lá. E que nos alicerces dessa independência da Angola também estão pedras colocadas por mim. A pergunta que eu faço, terceiro grau, por quê, sabe? porque é que também não podia ser segundo grau? Mas pronto, cada contexto é um contexto, esse também é um contexto, e a malta vai aceitar. Mas também com muita injustiça, não é?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Outra questão que os partidos da oposição insistem, que tem que ser resolvida, é a devolução de propriedades nacionalizadas pelo MPLA após a independência, quando os partidos da oposição foram proibidos e levados para o exílio ou para o interior do país, para a guerra. Manuel José.
Ernesto Mulato pertence à chamada Reserva Moral da UNITA. Diz que há uma infinidade de imóveis adquiridos pelo seu partido durante o período da guerra. Logo após a independência, em 1975, este património foi confiscado e nunca mais foi recuperado.
Continuo a insistir que a responsabilidade cai sobre quem está no poder. E há acordos assinados, e há promessas sobre isto, mas tudo isso ninguém quer ligar, ninguém quer olhar nisso. Há uma canseira de tudo que já foi feito, perdeu-se a noção de o que nós queremos, o que nós gostaríamos.
Na FNLA, o cenário é ainda pior. Recentemente, no encontro entre o presidente Nimia Simbi e o presidente João Lourenço, o líder do Partido dos Irmãos colocou a questão sobre a mesa a que lhe foi dito pelo chefe de Estado angolano que bastava apresentar os documentos da titularidade destes bens, que não haveria obstáculos. O património seria restituído. Acontece que já lá vão mais de 50 anos e grande parte destes papéis já não existem. O antigo combatente, o Exército de Libertação da FNLA, Felisberto Kiangala. Este assunto sobre o património da FNLA deve ser devolvido pelo Executivo, porque ninguém pode se arrogar a ficar com algo que não é seu, a não ser que seja ladrão. O também vice-presidente da Associação dos Antigos Combatentes, do 15 de março.
Um exemplo, um carro é de um senhor. Ele desapareceu. Quando ele aparecer, pode dar o carro dele, não tem problema.
Tentativas para ouvirmos algum responsável pelos antigos combatentes e veteranos da pátria, bem como algum deputado pelo MPLA, não fomos atendidos. A Voz da América ouviu o general na reforma e membro do MPLA, José Sumbo.
A reconciliação que nós fizemos não responde às necessidades do povo angolano. O que fizemos em termos de reconciliação e daremos conta do que fizemos bem e que fizemos mal. Porque nós temos ainda pessoas, não sei, com as mantas armadas, com comportamento típico da guerra.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Como nós noticiámos na semana passada, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, o SIMPES, Eduardo Pérez Alberto, recebeu ameaças de morte. Isto por causa da greve dos professores do ensino superior, que decorre há várias semanas, sem solução à vista. Agora, Pérez Alberto diz que as ameaças estão a ser feitas contra a sua família, incluindo a sua filha. Coque Mucuta.
Segundo o secretário do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, as ameaças agora são feitas, inclusive, aos membros da sua família.
Estamos a sofrer muitas ameaças. Às 10 horas foi colocada um envelope com fotografia da minha filha extraída na internet, onde meteram a cruz. É uma ameaça de morte que já começou na segunda-feira da semana passada. Nós já apresentamos a queixa na terceira esquadra da polícia na Vila Lis. Agora a família está lá nos Águas 8000, onde foi apresentar a queixa.
Pérez diz que as ameaças visam cancelar a greve, mas que tal não irá acontecer caso não haja cumprimento dos acordos assinados a 17 de novembro de 2021.
A greve não depende do secretário-geral. A greve é deliberada numa Assembleia Geral. Essas ameaças para nós não nos farão recuar. Deus no comando e nós estamos tranquilos. Desde já não haverá levantamento da greve. Se eles se acham que a morte do secretário-geral é a solução, portanto, que defende, o sindicato defende a melhoria da qualidade do ensino superior em Angola. Portanto, não podemos continuar a compactuar com uma educação, com um ensino superior de má qualidade e o país está doente, onde nós sabemos.
O sindicalista diz ainda que o sindicato continua aberto para a resolução deste problema.
Isso pode vir do governo. Não pode vir de um outro lado, porque falam da greve. E o nosso parceiro é o governo.
Doutor, como é que está a questão da negociação?
até agora mantém o silêncio por parte do governo e do outro lado do Poder Executivo. Nós continuamos a apelar ao outro lado do Poder Executivo que o secretariado, na sua mão, tal como já escreveu para o outro lado do Poder, para o chefe do Estado, a pedir uma audiência, pensamos que essas questões, a melhoria da qualidade do ensino superior, não deve constituir problema se de facto há vontade política para a boa governação. Portanto, nós insistimos que as soluções vêm do governo, quem deve convidar o sindicato para negociações é o governo. A greve é nacional, é greve por tempo determinado, até que haja soluções para a melhoria da qualidade do ensino superior em Angola. Portanto, há um memorando de entendimento assinado no dia 17 de novembro de 2020. Não podemos acreditar que o governo assumiu promessas que não consegue cumprir.
A Voz da América contactou o porta-voz da polícia em Luanda, superintendente Nestor Gobel, que prometeu se pronunciar Koke Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana são neste momento 13 horas 16 minutos. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos falar de outros países dos Palópios. Vamos ter mais duas emissoras conosco, em sintonia conosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue conosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E como ouviram, os ouvintes podem mandar perguntas e comentários sobre o tema a ser analisado na sexta-feira, no África Agora. Pode fazê-lo, eu vou repetir o número para o nosso WhatsApp. O número é mais um 202-251-9466. Agora para Benguela, a construtora angolana Castilho Singelo vai levar a tribunal o administrador municipal do Cubal por suposta rescisão unilateral de contrato para a construção de um centro médico avaliado em 188 milhões de kwanzas, pouco mais de 370 mil dólares. Rescisão essa que diz ser o resultado de interesses inconfessos. A administração nega e contra-ataca. Noutro palco deste tipo de conflitos, foi apresentada no Serviço de Investigação Criminal uma queixa contra o Gabinete de Estudos e Plano do Governo Provincial por suspeitas de corrupção num concurso público. João Marcos.
Quanto ao primeiro caso, a rescisão ocorreu a 1 de julho de 2022, 2 anos após a celebração do contrato, tendo a Castilho Singelo, num recurso hierárquico, apresentado queixa a Luís Nunes. Incumprimento da lei dos contratos públicos, explica o essencial desta ação criminal, por via da qual a empresa exige, segundo apurou a Voz da América, uma indemnização de 150 milhões de kwanzas, usando o argumento de que gastou acima do que recebeu do Estado. O seu advogado, Paulino Chipetula, acusa o administrador municipal, Paulino Banja, de má fé, e promete denunciar interesses nesta rescisão.
E a administração municipal do Cubal não pode inaugurar uma obra que está em litígio. A lei proíbe. E como é que vai ser calculada a indemnização se o tribunal está em silêncio, está pávido, está sereno? Não houve nenhum cumprimento. Porque houve uma fé do senhor administrador, porque antes da rescisão mandou suspender as obras. E usando o comportamento de bode expiatório, informar a seu superior hierárquico que o senhor Castilho não estava a trabalhar. E deu-se conta mais tarde que tinha alguns interesses inconfessos, que no futuro próximo vamos ter o conhecimento sobre isso.
Em resposta, Paulino Banja diz estar tranquilo, ressaltando que a medida decorre de atrasos e dúvidas em relação à qualidade da obra.
A obra estava abandonada. abandonados e o tempo já estava vencido, do ponto de vista do período em que podia construir. Na verdade, a própria qualidade em que o fiscal escrevia para nós, no sentido de que advertia de como aquilo estava sendo levado. Se continuássemos assim, teríamos uma obra sem qualidade, se calhar em 2030 ou em 2027.
O centro médico de referência em construção na comuna da Iambala deve ser inaugurado ainda este mês. Enquanto isso, uma participação criminal contra o Gabinete de Estudos e Estatística do governo de Benguela chegou à justiça há poucos dias devido a sinais de corrupção ativa, peculato, associação criminosa e improbidade pública no concurso público para a reabilitação das instalações do antigo centro universitário, avaliada em mais de 800 milhões de kwanzas, 1 milhão e 500 mil dólares. O processo, em instrução na Procuradoria-Geral da República, é movido pela empresa que diz ter obtido mais pontos, a AKML, à espera do anúncio formal dos resultados, um ano após a realização do concurso. O Governo Provincial de Benguela promete vir a público com a sua versão nos próximos dias. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com a Liga dos Campeões, onde o inevitável Al Ahly fez aquilo que tinha que fazer no fim de semana. Derrotá-lo o Al Hilal do Sudão, foi por 3-0, e com essa vitória, Al Ahly passa para o segundo lugar do grupo de qualificação, atrás do Mamelodi Sundowns. Petro de Luanda era a única equipa dos Palopes nesta fase de grupos e terminou o torneio com uma vitória que já não contava para nada, exceto para embolsar 100 mil dólares, prémios por vitórias nesta fase de grupos. O Petro terminou em terceiro lugar no grupo A. Para os quartos de final, são os clubes do Norte de África que dominam. Temos assim duas equipas de Marrocos e da mesma cidade, os atuais campeões, o Wydad Casablanca e o Raja Casablanca. Temos também duas equipas da vizinha Argélia, o Belouizdad e o Kabylie, uma do Egito, o Al Ahly, e outra da Tunísia, o Esperance de Tunis. Portanto, seis equipas do Norte de África, a que se juntam o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Simba da Tanzânia. O sorteio é na quarta-feira. Na Europa, em Portugal, no campeonato, tudo na mesma. Os quatro primeiros ganharam. Benfica, em primeiro, bateu o Rio Ave por 1-0. O Portimonense, pelo mesmo resultado, mantém-se a 10 pontos do líder. Braga, em terceiro, bateu o Chaves por 2-1. O Sporting esteve mais folgado. Bateu o Santa Clara por 3-0. Está em quarto lugar. Sporting tem estado a jogar muito melhor nas últimas semanas. O seu treinador é Ruben Amorim.
Eu acho que isto é o processo normal de uma equipa que mexeu nos jogadores e alguns deles nucleares e que agora está a formar a sua base novamente. Portanto, é com a naturalidade que eu vejo que agora estamos muito melhores. É um bom sinal e, obviamente, que eu gostaria de ter começado agora o campeonato.
É, pois é, mas na vida não se pode ter sempre aquilo que se quer e o tempo esse não volta para trás. Em Espanha, os suspeitos do costume ganharam. Barcelona, no topo, bateu o Elche em último lugar por 4-0. Real Madrid deu que basado ao Valladolid, 6 batatas na capoeira, sem resposta. Na primeira parte, no espaço de 14 minutos, Real marcou 4 golos, 3 deles por Ma Benzema. Karim Benzema marcou os seus 3 golos no espaço de 7 minutos. Atlético Madrid bateu o Betis por 1-0. Barça está no topo com 12 pontos de vantagem sobre o Real. Atlético Madrid está em terceiro, a 5 pontos do Real. Em Inglaterra, os dois primeiros ganharam e pelo mesmo resultado. Manchester City a jogar muito, mas mesmo muito bem, cilindrou o Liverpool 4-1. Arsenal bateu o Leeds também por 4-1. Está no topo com mais 5 pontos que o City. A salientar em Inglaterra que duas equipas, o Chelsea e o Leicester, mostraram cartão vermelho aos seus treinadores. Rua com eles. Graham Potter do Chelsea em 11º lugar e Brendan Rodgers do Leicester em penúltimo foram despedidos. Este foi o segundo treinador do Chelsea esta época. O primeiro foi o alemão Thomas Tuchel, que este fim de semana fez a sua estreia como novo treinador do Bayern de Munique, que bateu o Borussia Dortmund por 4-2. Esteve a ganhar por 4-0. Bayern está agora no topo com mais 2 pontos que o Borussia, mais 4 que o Union Berlin, tudo ainda por resolver, portanto. Em Itália, onde parece que estava tudo resolvido e ainda continua assim, este fim de semana o Napoli apanhou uma sova, uma surra em casa do Milão, com 2 golos do português Rafael Leão, 4-0. Napoli mantém-se, no entanto, isoladíssimo, no primeiro lugar, com 71 pontos, mais 16 pontos que a Lazio, em segundo, mais 20 que o Milão, em terceiro. Vamos para o basquetebol americano, a NBA, Milwaukee Bucks, em primeiro lugar na Conferência Leste, bateu o Philadelphia em terceiro, 117-104. Na Conferência Oeste houve também embate entre o primeiro e o terceiro. O líder, o Denver, teve dificuldades em bater o Sacramento Kings em terceiro, 112-110. A que basada da noite foi dada pelo Los Angeles Lakers, que foi ao Texas bater o Houston Rockets, 134-109. É, mas toda a gente bate o Houston Rockets. Estão em último na Conferência Leste. O Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, bateu o Dallas, 132-130. Bruno Fernando não jogou. E vamos agora para Moçambique, onde o maior partido da oposição, a RENAM, acusou a Frelimo de estar a destruir o processo democrático no país através de uma lei aprovada no Parlamento. William Mapote.
A sessão parlamentar da última semana, que terminou com a aprovação da emenda legislativa que reduz o tempo de convocação de eleições pelo Presidente da República, foi para a RENAMO a confirmação que faltava para as manobras de retrocesso no processo político nacional. Nesta segunda-feira, Ossoufo Mamadou convocou a imprensa para pessoalmente manifestar o seu desagrado com o curso da situação.
No dia 28 do passado mês de março, a pangada parlamentar da Frelimo alterou o período da convocação das eleições como forma de impedir a realização das eleições distritais previstas na Constituição da República para 2024 e uma tentativa de impor um terceiro mandato do Sr. Filipe Nussi.
O líder da segunda maior força política nacional não tem dúvidas sobre o que considera ser a verdadeira vítima da situação.
Não visa prejudicar a RENAM. É um duro e autêntico golpe ao Estado Democrático que custou suor e sangue dos moçambicanos.
E perante isto, a RENAM procura alianças para travar o que classifica de descida para a ditadura.
Cada moçambicano, sem exceção, é convocado a lutar contra a tirania deste regime. Não de forma isolada. Hoje, unirmos esforços para que e a ditadura e tirania sejam eliminados do nosso solo pátrio.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Washington, Voz da América, 13 horas 27 minutos 30 segundos. Estamos a aproximar no fim da primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel. William Mapote vai também voltar com mais pormenores sobre aquela denúncia de RENAM. Vamos continuar com um pouco de música. Eu vou-me despedir. Até à próxima.
Como una bendición, la vida renace a plena luz.
La primavera ya llegó.
Todo es así. Regreso a la raíz. Tiempo de inquieta juventud.
La primavera ya llegó.
Las montañas y el desierto.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. É 3 de abril de 2023. Na sonoplastia está conosco Ana Joan Cal, realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou a Mãe Miguel. Votos de boa escuta. As notícias com João Santa Rita de seguida. E nas notícias temos como destaque: Rússia acusa a Ucrânia de assassinar um prominente blogger num atentado bombista em São Petersburgo. Antigo presidente do Kosovo começa a ser julgado por crimes de guerra. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor próprio da Voz da América. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. O Noticiário Internacional de seguida com João Santa Rita.
A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ser responsável pelo assassinato de um prominente blogger de guerra na Ucrânia, que foi morto numa explosão num café em São Petersburgo. As autoridades prenderam uma jovem russa que, num vídeo divulgado pela polícia, admitiu ter colocado a bomba que matou Maxim Fomin, conhecido por Vladlen Tatarsky, que fazia a cobertura da guerra na Ucrânia junto de forças russas. O Comitê Antiterrorismo da Rússia disse que os serviços secretos ucranianos organizaram um atentado com a ajuda de apoiantes do dirigente da oposição Alexei Navalny. Mikhailo Podolyak, um conselheiro do presidente ucraniano, disse que o assassinato é o resultado de lutas internas na Rússia. A Finlândia vai oficialmente juntar-se à NATO na terça-feira, disse o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, tornando-se assim no 31º membro da organização. Stoltenberg disse que a adesão da Finlândia é algo de histórico que vai tornar a Finlândia mais segura, a NATO mais forte. A Finlândia tem uma fronteira com a Rússia de 1.300 quilómetros. O antigo presidente dos Estados Unidos está a caminho de Nova Iorque, onde vai amanhã comparecer em tribunal para fazer face a acusações relacionadas com o pagamento que fez a uma atriz de filmes pornográficos durante a campanha eleitoral de 2016. Os detalhes das acusações só serão divulgados amanhã, quando Trump comparecer no tribunal durante a tarde, onde deverá depois ser fotografado e ter as suas impressões digitais recolhidas. O antigo presidente deverá depois regressar à sua residência na Flórida, onde planeia fazer declarações. A polícia de Nova Iorque começou a erguer barricadas em frente ao edifício onde está a residência de Nova Iorque do antigo presidente e também frente ao tribunal criminal. Estão previstas manifestações. O antigo presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, começou hoje a ser julgado pelo Tribunal de Crimes de Guerra do Kosovo, acusado de responsabilidade pela morte de civis durante a revolta de 98-99 contra a governação da Sérvia. Thaçi foi comandante do Exército de Libertação do Kosovo e foi ele quem proclamou a independência do país em 2008. Foi posteriormente acusado de envolvimento no assassinato de oponentes políticos e de traficar órgãos humanos retirados a sérvios assassinados. Thaçi nega as acusações. Um estudo feito por peritos independentes da ONU concluiu que a situação de direitos humanos na República Centro-Africana é caracterizada por violência étnica generalizada e violações brutais, sistemáticas, através do país. Crianças sofrem abusos brutais nas mãos de grupos armados e das forças de defesa e segurança e ainda de companhias militares privadas. O alto comissário dos Direitos Humanos da ONU, Volker Türk, disse ser raro encontrar-se um país com níveis tão alarmantes de violações de direitos humanos, mas que está totalmente esquecido do resto do mundo. Entretanto, peritos de direitos humanos da ONU divulgaram os nomes de diversas destacadas entidades oficiais do Sudão do Sul que dizem devem ser alvo de uma investigação criminal e julgamento por envolvimento em graves atrocidades contra civis. Dentre os crimes alegadamente cometidos por essas entidades estão assassinatos, violações e escravatura sexual.
Obrigado, João Santa Rita, pelo noticiário. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Cabo Verde, onde 8 militares perderam a vida neste domingo quando o caminhão das Forças Armadas em que seguiam para ajudar a combater um grande incêndio que desde ontem lavra na Serra Malagueta, em Santiago, capotou. No caminhão estavam 20 militares e vários outros encontram-se feridos. Perante fragilidades, a resposta não é adequada e é preciso investir em meios, dizem especialistas. Repórter Eugênio Teixeira.
Em declarações à Voz da América, o responsável do Serviço Nacional da Proteção Civil da região norte de Santiago, Amaro da Luz, disse que cerca de 23 homens continuam no local a tentar controlar o único foco que ainda continua a arder, mas descreve que o trabalho é complicado, tendo em conta tratar-se de um ponto de difícil acesso.
É claro que se tiver disponibilidade de outros meios de combate, daria um enorme evolução e talvez combateríamos o incêndio de forma muito mais rápida, mas nós trabalhamos com os meios que temos e mobilizando todos os operacionais da Ilha de Santiago e se porventura houver necessidade de meios de outras ilhas, a Proteção Civil e os municípios têm uma excelente coordenação e mobilização de meios para o efeito.
Informações ainda apuradas pela Voz da América indicam que cerca de 70 hectares do perímetro florestal foram ardidos, o que demonstra as fragilidades do país em matéria de meios adequados para o combate aos incêndios, nomeadamente de aviões e helicópteros. O país não pode ter tudo, diz o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Antero Matos, mas considera que se deve fazer um esforço para a aquisição de determinados meios de combate aos incêndios.
Faz falta ao país um aéreo versátil, multiuso, capaz, nomeadamente, de ser utilizado em combates a incêndios dessa natureza. Se necessário, os meios aéreos dos países vizinhos podem ser enviados para Cabo Verde. E se nós tivermos, também vice-versa, de apoio mútuo.
Para o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia Silva, que esteve no local do incêndio acompanhado de outros membros do Governo, neste momento o mais importante é concentrar esforços no apoio às famílias das vítimas mortais, que deverão receber uma pensão do Estado, decisão a sair do Conselho de Ministros, e também elogiar o trabalho feito no combate ao incêndio.
E vamos decidir a atribuição de uma pensão aos familiares dos militares falecidos, como fizemos relativamente ao acontecimento de Monchata e também do colaborador do Ministério da Agricultura.
Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio. São 13 horas e 37 minutos aqui em Washington DC. Vamos agora a Moçambique. Mais de 2 mil pessoas enfrentam fome aguda, ou melhor, são famílias, no posto administrativo de Malinga Passe, distrito de Marromeu, na província de Sofala, no centro daquele país, de onde reporta o José Chirinza.
Para fazer face à falta de alimentos derivada da fraca produção agrícola, algumas famílias estão a recorrer a frutos silvestres. A improdutividade dos solos por causa da salinidade nos campos de cultivo, em alguns povoados e noutros a seca, são principais fatores da fraca colheita. Com as inundações provocadas pela última passagem do ciclone Fred em Moçambique, onde o distrito, em Sofala, foi o mais fustigado, deixando Malinga Passe isolada da Vila Sede Distrital, agravou a crise alimentar que afeta mais de 2 mil famílias. A acentuada degradação de vias de acesso está a dificultar a assistência alimentar às famílias, cuja maioria tem a agricultura como a sua base principal de sustento. A situação da fome está muito mal aqui. Não temos alimentos e água para consumo. O rio onde recorremos para a busca de água e lavar a roupa abunda muitos crocodilos, disse em língua sena Maria Jorge, que afirma três companheiras suas foram de janeiro a esta parte atacadas mortalmente pelos animais. A secretária do Estado em Sofala, Stella da Graça, considera calamitosa a crise alimentar que se vive em Malinga Passe, mas garantiu que as autoridades governamentais estão a procurar soluções para melhorar o sofrimento da população.
Porque este local
é um local que tem muitas dificuldades. Às vezes vão fazer a machamba, de repente está a sair água com um pouco de sal, aquela que era a vossa produção, às vezes diz-nos que já tem problema também de água. Maringa passe, Maringa passe. Às vezes, o assunto búfalo, nós temos estado a acompanhar através do governo do distrito sobre a situação daqui de Maringa passe. E normalmente, fisicamente, podemos não estar, mas temos estado a interagir, principalmente com o INGD.
O Programa Mundial de Alimentação, PMA, alocou sábado produtos alimentares de primeira necessidade a 1.520 famílias, correspondente a 7.600 pessoas. Para além da insegurança alimentar, os populares debatem com o problema de conflito homem-animal. Os animais têm invadido as suas zonas de produção e residência, forçando algumas famílias a abandonar as suas habitações. Recebemos comida, sim. Muitas pessoas terão que levar esse produto para a casa de um conhecido, pois não podem nas suas por medo de ataques de elefante e hipopótamos. Pedimos ao governo que encontre a solução desta preocupação. Disse Saíri, a cólera é outra inquietação por carência de água potável e saneamento. Pelo menos 17 pessoas estão internadas no distrito. Espera-se que 81.679 sejam imunizadas contra a doença, de um total de 566.899 beneficiários a ser abrangido em toda a província de Sofala. A da Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José Chirinza, de Sofala para Maputo. Na semana passada, os deputados da RENAMO, que é o principal partido da oposição em Moçambique, protestaram contra a iniciativa do governo de mexer na Constituição para adiar as eleições distritais marcadas para 2024, que opositores dizem que pode abrir caminho à mudança do sistema eleitoral para a presidência em Moçambique. Hoje, o líder da RENAMO, Sufo Mamad, expressou preocupação com a mesma situação, afirmando que mostra sinais de regresso à ditadura no país e uma forma de alterar a Constituição para acomodar um terceiro mandato de Filipe Nyusi. Em Maputo, William Mapote.
A sessão parlamentar da última semana, que terminou com a aprovação da emenda legislativa que reduz o tempo de convocação de eleições pelo presidente da República, foi para a RENAMO a confirmação que faltava para as manobras de retrocesso no processo político nacional. Nesta segunda-feira, o Sufo Mamad convocou a imprensa para pessoalmente manifestar o seu desagrado com o curso da situação.
No dia 28 do passado mês de março, a pangada parlamentar da Tolima alterou o período da convocação das eleições como forma de impedir a realização das eleições distritais previstas na Constituição da República para 2024 e uma tentativa de impor um terceiro mandato do Sr. Filipe Nyusi.
O líder da segunda maior força política nacional não tem dúvidas sobre o que considera ser a verdadeira vítima da situação.
Não visa prejudicar a RENAMO. É um duro e autêntico golpe ao Estado Democrático que custou suor e sangue dos moçambicanos.
E perante isto, a RENAMO procura alianças para travar o que classifica de descida para a ditadura.
Cada moçambicano, sem exceção, é convocado a lutar contra a tirania deste regime. Não de forma isolada. Urge unirmos esforços para que a ditadura e tirania sejam eliminados do nosso solo pátrio.
A Frelimo diz que a oposição está a ver fantasmas onde não existem, porque tudo o que está a ser feito é apenas para abrir espaço para trazer mais debate sobre a viabilidade ou não das eleições distritais.
Evidenciou ao lançar o repto sobre a necessidade da auscultação de todos os atores políticos de forma inclusiva para que seja feita uma apreciação realística relativa à tempestividade da realização das eleições distritais em 2024.
Era António Nikisi, falando em nome do grupo parlamentar da Frelimo, de Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
No norte da Guiné-Bissau, registra-se cada vez mais roubo de gado bovino. Na semana passada, houve uma vítima mortal em consequência da troca de tiros entre assaltantes e criadores de gado. Lassana Kassama reporta.
O presidente do movimento Região de Caxias Seguro, Gêncio Gédio Mendes, afirma que os atacantes não se limitam a roubar o gado bovino, mas todos os bens à disposição, com aparente cumplicidade de alguns altos agentes do Estado.
Continuam ainda mais intensas a roubar com armas que pertencem ao Estado. Às vezes se encontram com fardas, mesmo que fossem pegas, no momento flagrante, são libertados pela intervenção de força superior.
Aliás, não hesitam em atacar em plena luz do dia, relata, por outro lado, Gêncio Gédio Mendes.
Às 9 horas, às 10 horas de manhã, são os períodos que os malfeitores vêm invadir as nossas casas ou as nossas propriedades e o Estado da Guiné-Bissau no silêncio.
Referir, entretanto, que esta é uma situação que está a ser acompanhada com muita preocupação por parte do grupo Cumpuduros da Paz, Baian Champlente, uma entidade não-governamental cívica que opera naquela região, afirmou Humberto Tavares, ele que é o coordenador desta organização.
As pessoas que vivem nessa zona não têm sossego, não podem dormir porque os seus bens estão em risco e mesmo as suas vidas também estão em risco.
Humberto Tavares não tem dúvidas que o nível de roubo de gado bovino à mão armada naquela zona ultrapassa a capacidade do governo regional.
As pessoas aparecem com arma de fogo que, na condição normal, só os militares é que deviam ter a posse dessas armas. Agora, se as armas de caráter militar estão nas mãos dos civis, como estão lá, não sabemos. Quem os deram, não sabemos. E essas pessoas fazem uso dessas armas para subtrair bens de outras pessoas. A administração não tem capacidade para fazer nada. O governo sabe disso. Por isso, reforçou nesta zona uma unidade de combate à prática. Mesmo com a presença dessas polícias na região, a prática continua presente. E a administração não tem condições, não pode e nem tem a capacidade de fazer face à situação.
A resposta a essas preocupações, a Voz América falou com o administrador local, Bernardo Gomes, que além de reconhecer a difícil situação sobre o aumento acentuado do roubo de gado bovino à mão armada, falou das diligências em curso.
Garantimos apoio no que diz respeito ao combustível para pôr nas viaturas das polícias. Ainda ontem vieram pedir combustível que é para poder patrulhar a zona marítima. Vamos ter mais um encontro de caráter sensibilizativo que é para poder manter a segurança dos bens da comunidade, sobretudo os gados.
Bernardo Gomes, administrador do setor de Canchungo, região de Caxéu, norte da Guiné-Bissau, abalada com o roubo de gado bovino à mão armada. Lassina Kassama, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump apresenta-se amanhã a um tribunal de Nova York, onde é acusado formalmente, ou melhor, será acusado formalmente de vários crimes.
O advogado de Donald Trump, Joe Tacopina, disse numa entrevista à cadeia de televisão ABC que o seu cliente está preparado para a audição desta terça-feira.
O que espera é entrarmos e sairmos dali tão rápido quanto possível. E pronto, trata-se de uma simples audição de acusação. Estamos em frente ao juiz, dizemos não culpado, acertam-se datas para requerimentos e outros passos. E avançamos.
As acusações ainda não são públicas, mas os juristas pensam que estarão relacionadas com a falsificação de documentos a quando do pagamento de um suborno à atriz porno Stormy Daniels. Mesmo não conhecendo a acusação, Tacopina diz que o caso é fraco e tem motivações políticas, mas não concorda com Trump, que acusou o juiz de ser parcial.
Penso que o juiz tem preconceitos. Claro que não.
Trump também insultou o procurador Alvin Bragg, que promoveu a queixa contra ele. Isso pode ser contraproducente, na opinião de Cyrus Vance, antigo procurador entrevistado pela cadeia de televisão NBC.
Interferir por ameaça ou outra forma no funcionamento do governo, quando se põe uma acusação destas em frente de um júri, pode levar o júri a mudar de ideias sobre o caso que tem à frente.
Não é provável que o juiz proíba Trump de falar sobre os seus casos em tribunal e investigações criminais. A opinião é de um seu outro advogado, Jim Trusty, entrevistado pelo canal Fox News.
Seria muito difícil para um juiz impor o silêncio a uma pessoa que é candidata a presidente. Penso que isso teria um efeito profundo neste país.
Os advogados de Trump dizem que agentes dos serviços secretos estarão envolvidos nas operações de segurança no tribunal na terça-feira, quando o ex-presidente se apresentará à justiça. Vai dar as impressões digitais e ser fotografado antes de ouvir as acusações que enfrenta. Depois, regressa à Flórida, onde tem um evento público à noite.
O governo do Burkina Faso expulsou dois jornalistas franceses na sequência da publicação de uma reportagem sobre alegadas execuções de crianças em quartéis militares. A medida é mais recente de uma repressão aos meios de comunicação franceses por parte da junta militar daquele país da África Ocidental.
A junta militar do Burkina Faso não explicou os motivos das expulsões e o Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros ainda não os comentou. O Libération disse que a junta militar ficou irritada com a reportagem de Agnès Favre, de 27 de março, com a investigação de um vídeo em que se vê um soldado a matar crianças e adolescentes. De acordo com o jornal, citando publicações nas redes sociais, as duas jornalistas foram acusadas pelas autoridades burkinabes de se terem infiltrado no país e de serem pagas para criar falsos testemunhos. O Libération diz que as restrições à liberdade de informar no Burkina Faso são sinal de um regime que não admite ser questionado sobre as suas ações. O governo burkinabe também suspendeu as emissões no país do canal France 24 no mês passado e da Rádio França Internacional em dezembro. Sadibou Marong é o diretor para a África Central dos Repórteres Sem Fronteiras.
Military juntas have not hesitated to reshape the media landscape in order to better serve their interests.
As juntas militares não hesitaram em reformatar o panorama dos mídias para melhor servirem os seus interesses. Assim que tomaram o poder no Mali, no Burkina Faso e no Chad, os governos militares tentaram controlar os mídias através de proibições, restrições e até ataques e prisões arbitrárias.
Marong acrescenta que também instituíram procedimentos complexos para a acreditação de jornalistas.
Isto prejudica o trabalho jornalístico e não respeita o princípio de eles poderem proteger a identidade de suas fontes.
Um relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, divulgado hoje, indica que 5 jornalistas foram mortos no Sahel nos últimos 10 anos. Centenas sofreram ameaças e 2 desapareceram recentemente. A insegurança e a instabilidade aumentaram na África Ocidental em resultado das respostas dos governos às rebeliões militares de islamitas. O Burkina Faso teve 2 golpes militares no ano passado e os presidentes do Chad, Guiné e Mali foram depostos pela força nos últimos anos.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com a Liga dos Campeões, onde o inevitável Al Ahly fez aquilo que tinha que fazer no fim de semana. Derrotá-lo o Al Hilal do Sudão, foi por 3-0, e com essa vitória Al Ahly passa para o segundo lugar do grupo de qualificação, atrás do Mamelodi Sundowns. Petro de Luanda era a única equipa dos Palopes nesta fase de grupos e terminou o torneio com uma vitória que já não contava para nada, exceto para embolsar 100 mil dólares, prémios por vitórias nesta fase de grupos. O Petro terminou em terceiro lugar no Grupo A. Para os quartos de final, são os clubes do Norte de África que dominam. Temos assim 2 equipas de Marrocos e da mesma cidade, os atuais campeões, o Wydad Casablanca e o Raja Casablanca. Temos também 2 equipas da vizinha Argélia, o Belouizdad e o Kabylie, uma do Egito, o Al Ahly, e outra da Tunísia, o Esperance de Tunis. Portanto, 6 equipas do Norte de África, a que se juntam o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Simba, da Tanzânia. O sorteio é na quarta-feira. Na Europa, em Portugal, no campeonato, tudo na mesma. Os 4 primeiros ganharam. Benfica, em primeiro, bateu o Rio Ave por 1-0. Porto, o Portimonense, pelo mesmo resultado, mantém-se a 10 pontos do líder. Braga, em terceiro, bateu o Chaves por 2-1. O Sporting esteve mais folgado, bateu o Santa Clara por 3-0, está em quarto lugar. Sporting tem estado a jogar muito melhor nas últimas semanas. O seu treinador é Ruben Amorim.
Eu acho que isto é o processo normal de uma equipa que mexeu nos jogadores e alguns deles nucleares e que agora está a formar a sua base novamente. Portanto, é com naturalidade que eu vejo que agora estamos muito melhores. É um bom sinal. E obviamente que eu gostaria de ter começado agora o campeonato.
É, pois é, mas na vida não se pode ter sempre aquilo que se quer e o tempo esse não volta para trás. Em Espanha, os suspeitos do costume ganharam. Barcelona, no topo, bateu o Elche em último lugar por 4-0. Real Madrid deu que basado ao Valladolid, 6 batatas na capoeira, sem resposta. Na primeira parte, no espaço de 14 minutos, Real marcou 4 golos, 3 deles por uma Benzema. Karim Benzema marcou os seus 3 golos no espaço de 7 minutos. Atlético Madrid bateu o Betis por 1-0. Barça está no topo com 12 pontos de vantagem sobre o Real. Atlético Madrid está em terceiro, a 5 pontos do Real. Em Inglaterra, os dois primeiros ganharam e pelo mesmo resultado. Manchester City a jogar muito, mas mesmo muito bem, cilindrou o Liverpool 4-1. Arsenal bateu o Leeds também por 4-1. Está no topo com mais 5 pontos que o City. A salientar em Inglaterra que duas equipas, o Chelsea e o Leicester, mostraram cartão vermelho aos seus treinadores. Rua com eles. Graham Potter do Chelsea em 11º lugar e Brendan Rodgers do Leicester em penúltimo foram despedidos. Este foi o segundo treinador do Chelsea esta época. O primeiro foi o alemão Thomas Tuchel, que este fim de semana fez a sua estreia como novo treinador do Bayern de Munique, que bateu o Borussia Dortmund por 4-2. Esteve a ganhar por 4-0. Bayern está agora no topo com mais 2 pontos que o Borussia, mais 4 que o Union Berlin. Tudo ainda por resolver, portanto. Em Itália, onde parece que estava tudo resolvido e ainda continua assim, este fim de semana o Napoli apanhou uma sova, uma surra em casa do Milão, com 2 golos do português Rafael Leão, 4-0. Napoli mantém-se, no entanto, isoladíssimo, no primeiro lugar, com 71 pontos, mais 16 pontos que a Lazio, em segundo, mais 20 que o Milão, em terceiro. Vamos para o basquetebol americano, a NBA, Milwaukee Bucks em primeiro lugar na Conferência Leste, bateu o Philadelphia em terceiro, 117-104. Na Conferência Oeste houve também embate entre o primeiro e o terceiro. O líder, o Denver, teve dificuldades em bater o Sacramento Kings em terceiro, 112-110. A que basada da noite foi dada pelo Los Angeles Lakers, que foi ao Texas bater o Houston Rockets, 134-109. Mas toda a gente bate o Houston Rockets, estão em último na Conferência Leste. O Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, bateu o Dallas, 132-130. Bruno Fernando não jogou.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final. Títulos de destaque: Rússia acusa a Ucrânia de assassinar prominente blogger num atentado bombista em São Petersburgo, e antigo presidente do Kosovo começa a ser julgado por crimes de guerra. Um grande abraço da Nacho Ancal na sonoplastia, do Mariano Bartolomeu na realização, sou a Mãe Miguel. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade e o Lio Sahilo para a última página desta emissão vespertina. Continuação de uma ótima segunda-feira. Boa noite.
Hey, I can't find nothing on the radio. Y'all turn to that station.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, nesta segunda-feira, 3 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo, na sonoplastia Nashua Kali. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet pode acompanhar-nos na internet em voaportugues.com. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. Títulos desta emissão: o governo da Rússia acusa a Ucrânia de assassinar um proeminente blogger morto num atentado bombista em São Petersburgo. Estudo de peritos independentes da ONU diz que a situação na República Centro-Africana é marcada por violência étnica e violações brutais dos direitos humanos. Presidente da oposição diz haver sinais de regresso à ditadura em Moçambique. Incêndio e vítimas mortais deixam em aberto debilidades de Cabo Verde em matéria de proteção civil. São alguns dos temas que iremos desenvolver nesta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, dia 3 de abril. Em São Tomé e Príncipe, familiares de um dos detidos durante a alegada tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro, que se encontra detido, e elementos da sociedade civil agendaram para amanhã uma manifestação pacífica para exigir a prestação de cuidados médicos a Bruno Lima Afonso, mais conhecido por Lucas, o único sobrevivente do referido ataque ao quartel das Forças Armadas. No campo político, o maior partido da oposição, MLSTP-PSD, insiste no debate parlamentar de urgência sobre o caso em carta dirigida à Presidente do Parlamento e pede para visitar Lucas na cadeia. Aliás, o Presidente da Liga São Tomense dos Direitos Humanos, Oscar Bahia, pediu demissão do cargo, alegando ter sido alvo de difamações nas redes sociais de que estaria ao serviço do governo em detrimento das vítimas de tortura no quartel militar. Em Moçambique, na semana passada, os deputados da RENAMO, principal partido da oposição, protestaram contra a iniciativa do governo de mexer na Constituição para adiar as eleições distritais marcadas inicialmente para 2024. Dizem que pode abrir caminho à mudança do sistema eleitoral para a Presidência da República. Hoje, o líder da RENAMO expressou preocupação com a mesma situação e afirmou que há sinais de regresso à ditadura em Moçambique, uma forma de alterar a Constituição para acomodar um eventual terceiro mandato de Filipe Nyusi. William Apote tem os detalhes.
A sessão parlamentar da última semana, que terminou com a aprovação da emenda legislativa que reduz o tempo de convocação de eleições pelo Presidente da República, foi para a RENAMO a confirmação que faltava para as manobras de retrocesso no processo político nacional. Nesta segunda-feira, Ossoufo Mamadou convocou a imprensa para pessoalmente manifestar o seu desagrado com o curso da situação.
E no dia 28 do passado mês de março, a pangada parlamentar da Frelimo alterou o período da convocação das eleições como forma de impedir a realização das eleições distritais previstas na Constituição da República para 2024 e uma tentativa de impor um terceiro mandato do Sr. Filipe Nyusi.
O líder da segunda maior força política nacional não tem dúvidas sobre o que considera ser a verdadeira vítima da situação.
Não visa prejudicar a RENAMO. É um duro e autêntico golpe ao Estado Democrático que custou suor e sangue dos moçambicanos.
E perante isto, a RENAMO procura alianças para travar o que classifica de descida para a ditadura.
Cada moçambicano, sem exceção, é convocado a lutar contra a tirania deste regime. Não de forma isolada, urge unirmos esforços para que a ditadura e a tirania sejam eliminados do nosso solo pátrio.
A Frelimo diz que a oposição está a ver fantasmas onde não existem, porque tudo o que está a ser feito é apenas para abrir espaço para trazer mais debate sobre a viabilidade ou não das eleições distritais.
Evidenciou ao lançar o repto sobre a necessidade da auscultação de todos os atores políticos de forma inclusiva para que seja feita uma apreciação realística relativa à tempestividade da realização das eleições distritais em 2024.
Era António Niquisi, falando em nome do grupo parlamentar da Avril Limon. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em Angola, os problemas da cidade de Luanda motivaram uma empresária congolesa que mora na cidade há mais de uma década a pensar num projeto de cidade ecológica que vai ser implementado de forma piloto numa área de 50 hectares agora em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Noha Salibi veio apresentar a sua ideia numa conferência de mulheres africanas na capital americana, aqui em Washington, e falou com o nosso colega Bárbara Ferreira Santos.
Como é que nasceu essa ideia de uma cidade ecológica, uma cidade sustentável?
Depois da crise petrolífera de 2016, encontramos em Angola muitos problemas. E um dos maiores problemas é a alimentação. E nessa altura notei que quase 90% dos produtos alimentares vêm de fora. E então entramos numa recessão onde que os produtos que dentro dos supermercados tinham limitação de compras. E nessa altura eu tinha um restaurante e isso deu cabo do meu negócio. E iniciei a questionar-me porque que dentro do nosso país, que é muito grande e que temos muitas terras férteis mesmo, porque que em Angola e outros países da África nós não estamos a produzir. O quando estamos a produzir não é insuficiente. Então iniciou-se a conceptualizar a EcoCity, que se chama Divinity City, Desenvolvimento para os Novos Tempos.
Por quê? A necessidade de criar uma cidade que seja autossustentável.
Tem muitas cidades que cresceram, mas não tem o desenvolvimento econômico. Então, estamos a fazer novas cities, novas cidades fora de Luanda para poder ajudar a pôr pessoas fora de Luanda. Mas dentro desses novos espaços não tem zonas económicas. Então acabamos para morar longe e vir trabalhar na cidade. E isso também não faz sentido. E a EcoCity é uma coisa essencial. Precisamos de produzir a nossa comida, de transformar e de criar uma autossuficiência alimentar.
Em que lugar é que o seu projeto vai ser desenvolvido?
O projeto piloto vai ser em República Democrática do Congo, em Kinshasa. Já temos 50 hectares baseado em Kinshasa para poder desenvolver o projeto que vai servir de uma plataforma de formação onde vamos formar as pessoas na agricultura, transformação agrícola, o que é possível de fazer com legumes, frutas e outras coisas que vamos plantar. E tudo isso e a construção ecológica vai ser um centro de formação a taille real.
E já há datas para o início da implantação desse projeto?
Estamos numa fase de fundraising agora.
Você é arquiteta de interiores e também já teve um negócio com alimentação. Sim. Como é que você trouxe toda essa sua história profissional para desenvolver esse projeto?
Cheguei em 2010 em Angola, iniciei a trabalhar no ramo da construção, renovação, abri a minha empresa, sem nada. Vi que isso é possível, ser estrangeira num país e de poder se desenvolver. Depois, claro que tive barreiras para abrir e para poder crescer. E tem o facto que a vida social era muito complicado mesmo. E então deveria perceber a cultura das pessoas e perceber as necessidades do povo e para poder desenvolver muitas empresas duráveis.
Essa vinda aqui para Washington DC fez com que você conseguisse se conectar mais com outras mulheres que também são empreendedoras, que também pensam em África com esse olhar de ajudarem-se mutuamente para crescer?
Foi uma experiência muito boa, porque criou-se muitas conexões e para poder, nos próximos meses, próximos anos, continuar a trabalhar e a colaborar para poder levantar os nossos países.
Conversa da Bárbara Ferreira Santos com uma empresária congolesa que vive em Angola, Norra Salibi, e que vai então avançar com este projeto na República Democrática do Congo. Em Cabo Verde, a morte de 8 militares que viajavam num caminhão e de um monitor do Parque Nacional da Serra da Malagueta, na Ilha de Santiago, que caiu de um penhasco quando tentavam ajudar no combate a um incêndio que desde sábado lava naquela reserva natural, deixou o país de luto, já decretado pelo governo nos próximos 2 dias. Mas o caso levanta o debate sobre as debilidades de Cabo Verde para casos do tipo, como nos diz, da cidade da Praia, o Eugênio Teixeira.
Em declarações à Voz da América, o responsável do Serviço Nacional da Proteção Civil da região norte de Santiago, Amaro da Luz, disse que cerca de 23 homens continuam no local a tentar controlar o único foco que ainda continua a arder, mas descreve que o trabalho é complicado, tendo em conta tratar-se de um ponto de difícil acesso.
É claro que se tiver disponibilidade de outros meios de combate, daria um enorme evolução e talvez combateríamos o incêndio de forma muito mais rápida, mas nós trabalhamos com os meios que temos e mobilizando todos os operacionais da Ilha de Santiago e se porventura houver necessidade de meios de outras ilhas, a Proteção Civil e os municípios têm uma excelente coordenação e mobilização de meios para o efeito.
Informações ainda apuradas pela Voz da América indicam que cerca de 70 hectares do perímetro florestal foram ardidos, o que demonstra as fragilidades do país em matéria de meios adequados para o combate aos incêndios, nomeadamente de aviões e helicópteros. O país não pode ter tudo, diz o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Antero Matos, mas considera que se deve fazer um esforço para a aquisição de determinados meios de combate aos incêndios.
Faz falta ao país um aéreo versátil, multiuso, capaz, nomeadamente, de ser utilizado em combates de incêndios dessa natureza. Se necessário, os meios aéreos dos países vizinhos podem ser enviados para Cabo Verde. E se nós tivermos também vice-versa, de apoio mútuo.
Para o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia Silva, que esteve no local do incêndio acompanhado de outros membros do governo, neste momento o mais importante é concentrar esforços no apoio às famílias das vítimas mortais, que deverão receber uma pensão do Estado, decisão a sair do Conselho de Ministros, e também elogiar o trabalho feito no combate ao incêndio.
E vamos decidir a atribuição de uma pensão aos familiares dos militares falecidos, como fizemos relativamente ao acontecimento de Monchata e também do colaborador do Ministério da Agricultura.
Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro do Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos Jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 3 de abril. Amadou Dafé é guineense, jurista e escritor. Tem 5 obras publicadas e prepara-se para lançar mais uma neste mês. No programa Fala África, aqui da Voz da América, a Dani Stesky conversou com Amadou Dafé sobre o papel da educação e da literatura na sociedade guineense, a corrupção e o narcotráfico, a diversidade cultural e as religiões monoteístas.
Olá pessoal, aqui Dani Stesky.
Hoje no Fala África Voa, eu converso com o jurista e escritor Amadu da Fé. Seja bem-vindo. Você hoje mora em Portugal, mas é natural de uma vila na Guiné-Bissau chamada Ingoré. Você mora em Portugal agora há mais de 10 anos, né? Trabalha como técnico superior na administração central do sistema de saúde, né, em Portugal. É licenciado em Direito, formado em Contabilidade, além de ser escritor. Você já publicou 5 livros, o livro Flor Bela Espanca, Alma Sonhadora, Irmã Gêmea de Fernando Pessoa, foi premiado no ano passado. E essa introdução longa é simplesmente para trazer uma questão, essa questão da educação, né, e na Guiné-Bissau. E eu gostaria de saber como você vê o papel da literatura e da educação.
Acho que a literatura desempenha o papel mais ingrato em relação a todos os papéis que se desempenham numa sociedade, na Guiné-Bissau, em concreto. Porque a sociedade não está preparada não só para ganhar o hábito de leitura, como para interpretar os textos literários, não é? Acho que as mensagens literárias não são mensagens fáceis de decifrar e depois também porque trazem por detrás ideias que ainda não têm ou não foram bem trabalhadas para fins didáticas, não é? Quem escreve não está a escrever como um professor numa sala de aulas a ensinar. Terá de ser o professor a pegar num texto literário e dar-lhe o trabalho didático para os alunos poderem perceber melhor, os alunos que ainda não ganharam o hábito, ou então só quando ganharem o hábito é que precisam de ler. E depois, como são sempre suscetíveis de interpretação, e cada um interpreta a literatura conforme a sua experiência. Eu posso olhar para Alice no País das Maravilhas, mas aquele mundo mágico, enquanto vou estar a ler, enquanto estou a ler, aquele mundo ganha a visualização da minha experiência e não da experiência do autor, nem da experiência da Daniela estiver a ler. Portanto, a literatura tem um papel muito, muito ingrato, mas ela é uma ferramenta muito importante porque é uma outra forma de pessoas que têm sentimentos relacionados com aquela cultura deixarem os seus testemunhos. Quando Frank Kafka começou a escrever, e escreveu entre várias obras Metamorfose, só muito mais tarde é que se percebeu as mensagens por detrás e as mensagens críticas da sociedade daquele tempo, porque ele não podia fazê-lo de outra maneira e aproveitava através da literatura. Portanto, eu acho que a literatura acaba por desempenhar o papel ingrato, porque não tem um impacto direto, mas ele deixa um retrato, uma espécie de fotografia, talvez a preto e branco, que precisa ser mais tarde colorida e, se possível, montada. Filme que, melhor como é a Guiné, que talvez daqui a 50 anos não desenvolva, como é que daqui a 50 anos se poderá ver e perceber que, atenção, o país não desenvolveu, mas o país tinha sentimento algum que era único, que era característico. Havia pessoas naquela sociedade que queriam valorizar aquela cultura, que ela queriam de alguma forma lutar pela eternização e pela consolidação daquela identidade cultural. Portanto, a literatura é importante, sobretudo para o futuro, no presente, no momento presente, ela ajuda-nos de alguma forma, para quem já tem o hábito de ler, a se conhecer melhor, mas para preparar o país para o futuro, para um futuro que é incerto e que poderá vir de alguma forma a ser necessário para o resgate da nossa identidade e a construção de um futuro ou de um sonho ou de uma ideia em torno da qual se pode construir um país.
Dá fé. Nosso tempo já estourou aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Espero uma resposta bem breve nessa daqui. Se você fosse chamado para fazer parte de um comitê para ajudar a resolver os problemas da Guiné-Bissau, por onde você começaria e por quê?
Eu começaria pela educação. Primeiro porque penso que a mudança começa sobretudo a nível mental e psicológico, a nível da consciência. A educação é a única ferramenta que nós temos numa sociedade para mudar a consciência das pessoas, e uma pessoa com uma consciência bem clara do que é ou de quem é ou sobre quem é e do que quer, efetivamente é uma pessoa bem resolvida e é uma pessoa que se desenvolve e se emancipa.
Amadou da Fé, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre a Guiné-Bissau e também quero deixar aqui os nossos ouvintes informados que o da Fé tem um livro aí que vai sair agora em abril, né? A Selva Mágica das Sarnadas de Rodão.
Continua a acompanhar a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos às notícias. O governo da Rússia acusou hoje a Ucrânia de ser o responsável pelo assassinato de um proeminente blogger de guerra no país, que foi morto numa explosão num café de São Petersburgo. As autoridades prenderam uma jovem russa que, num vídeo divulgado pela polícia, admitiu ter colocado a bomba que matou Maxim Fomin, conhecido como Vladlen Takarsky, que fazia a cobertura da guerra na Ucrânia junto de forças russas. Notícias não confirmadas dizem que a mulher, Daria Trepova, de 26 anos de idade, foi enganada e não sabia que transportava uma bomba. O Comitê Antiterrorismo na Rússia disse que os serviços secretos ucranianos organizaram o atentado com a ajuda e apoiantes de origem da oposição. Alexei Navalny Trepova esteve em tempos registada numa campanha de Navalny. Entretanto, Mikhailo Podolyak, um conselheiro do presidente da Ucrânia, disse que o assassinato é o resultado de lutas internas na Rússia. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, vai deslocar-se a Moscou na quarta-feira. Durante a sua estada na capital russa, vai discutir a situação na central nuclear de Zaporizhia, ocupada pela Rússia e perto da linha de frente da Ucrânia. O jornalista americano Ivan Gersovich, que foi preso na semana passada na Rússia acusado de espionagem, fez um apelo contra a sua prisão através dos seus advogados. Na semana passada, um tribunal deu ordens para que o jornalista do Wall Street Journal continue na prisão e marcou um pré-julgamento para 29 de maio. O antigo presidente americano Donald Trump está a caminho de Nova Iorque, onde vai, ou já chegou a Nova Iorque, onde vai comparecer em tribunal amanhã para fazer face a acusações criminais relacionadas com o pagamento a uma atriz de filmes pornográficos, notícia que foi manchete na campanha eleitoral de 2016. Os detalhes das acusações só serão divulgados amanhã, quando Trump comparecer no tribunal, durante a tarde em que deverá ser fotografado e ter as suas impressões digitais recolhidas. O antigo presidente deverá regressar à Flórida no final do dia e irá fazer uma declaração à noite, segundo a assessoria do antigo presidente. Um estudo feito por peritos independentes da ONU concluiu que a situação de direitos humanos na República Centro-Africana é caracterizada por violência étnica generalizada e violações brutais sistemáticas através do país. Crianças sofrem abusos brutais nas mãos de grupos armados e das forças de defesa e segurança e ainda de companhias militares privadas. O alto comissário dos direitos humanos da ONU, Volker Türk, disse ser raro encontrar-se um país com níveis tão alarmantes de violações de direitos humanos que está totalmente esquecido do resto do mundo. Peritos de direitos humanos também da ONU divulgaram, entretanto, os nomes de figuras destacadas do Sudão do Sul que dizem ser alvo de uma investigação criminal e julgamento por envolvimento em graves atrocidades contra civis. Diante os crimes alegadamente cometidos por essas entidades estão assassinatos, violações e escravatura sexual. O relatório identifica Joseph Montiul, governador do Estado Unidade, e o tenente-general Toy Reed, das Forças de Defesa do país, como estando envolvidos em alegados assassinatos em Mayon, em agosto do ano passado. A Frente Nacional de Salvação, a principal coligação da oposição na Tunísia, apelou hoje ao governo para revelar as razões da ausência do presidente Caís Saied da cena política nos últimos dias. Desde a noite de 22 de março, o presidente não realiza nenhuma atividade ou viagem em público. Segundo a página da presidência do Facebook, o governo tinha dito que estava doente, sem dar mais detalhes. E a organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras denunciou hoje perigos crescentes para jornalistas que trabalham nos países do Sahel e advertiu que a região está a tornar-se uma zona sem informação livre. A organização divulgou hoje um relatório na pele de um jornalista no Sahel. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta segunda-feira, 3 de março, em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrilo, Nashua Kali e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra grupos ligados ao Irão na Síria depois que um ataque de drone mortal perto de uma base da coligação no nordeste da Síria matou um empreiteiro dos Estados Unidos e feriu 5 militares dos Estados Unidos e ainda um outro empreiteiro dos Estados Unidos. Sobre a liderança do presidente Joe Biden, as forças do Comando Central dos Estados Unidos responderam ao ataque de drones de 23 de março e vários ataques subsequentes de forças apoiadas por Irão, com ataques de precisão contra instalações usadas por grupos afiliados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Em uma conferência de imprensa em Ottawa, o presidente Biden enviou uma mensagem clara. Não se engane, os Estados Unidos não buscam, enfatizou, o conflito com o Irão, mas estejam preparados para que atuemos com força para proteger o nosso povo. O secretário de imprensa do Pentágono, o brigadeiro-general Pat Ryder, disse que os ataques de precisão das forças do Comando Central tiveram como objetivo proteger e defender o pessoal dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tomaram medidas proporcionais e deliberadas com o objetivo de limitar o risco de escalada e minimizar as baixas. Durante o seu depoimento, a 23 de março, no Comitê dos Serviços Armados da Câmara, que ocorreu antes dos ataques mais recentes às forças e instalações dos Estados Unidos, o general Michael Eric Kurila, comandante do Comando Central dos Estados Unidos, disse que as forças apoiadas pelo Irão atacaram tropas americanas na Síria e Iraque 78 vezes desde o início de 2021. O regime iraniano agora detém a maior e mais capaz força de veículos aéreos não tripulados da região. Disse ele ao Congresso, o que o Irão faz para esconder a sua mão é usar procuradores iranianos. General Kurila disse, isso é UAVs, ou foguetes, para poder atacar as nossas forças no Iraque ou na Síria. Os Estados Unidos têm aproximadamente 900 soldados americanos na Síria, cuja missão é garantir a derrota duradoura do ISIS. Infelizmente, o que vê nesta situação são esses grupos apoiados pelo Irão, não apenas na Síria, mas realizando operações no Estreito Hormuz, no Golfo, no Iraque, conduzindo operações destabilizadoras que visam exportar o terror e a instabilidade, disse o brigadeiro-general Biden. Os Estados Unidos, a nossa coligação, os nossos parceiros e aliados, estão focados em tentar garantir estabilidade e segurança nessas regiões. E esse continuará a ser o nosso foco. Não procuramos um conflito mais amplo, declarou. Dito isso, se o nosso povo for ameaçado, continuaremos a responder de maneira adequada e proporcional. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of...